Pessoal, o tema da entrevista de hoje aqui no Tarde Nacional veio por sugestão de um ouvinte nosso lá do Goiás. Ele pediu que a gente falasse sobre doação de órgãos. Então, para nos ajudar nessa missão, a gente conta aqui com o Dr. Roberto Manfro, que está na linha conosco. Ele é presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A gente tem doadores suficientes no Brasil, Dr. Roberto?
Pouquíssimos países no mundo podem ver que tem doadores suficientes, né? Porque praticamente em nenhum lugar se consegue um número de doadores para atender a demanda da população. A nossa situação num cenário mundial é uma situação mais ou menos intermediária, né? Nós não estamos entre os que têm mais doadores, nem entre os que estão têm menos. Nos últimos anos, o número de doadores no Brasil tem subido ano a ano, né? E nós temos, né, um projeto de alcançar um número substancial de doadores nos próximos 3 a 5 anos para ter um número que possa ser considerado alto. Uhum. Hoje em dia, ele é um número intermediário, em torno de 14 doadores efetivos por 1 milhão de habitantes por ano para todo o país, né?
Por que esse número ainda não é o suficiente? Tem a ver um pouco com o medo das pessoas, com a falta de informação?
Eu acho que tem a ver bastante, né, com falta de informação, né, e falta de esclarecimento, às vezes.
Uhum.
A primeira coisa, né, nós estamos falando daquela doação da pessoa que morreu, né, que está em morte encefálica.
Uhum.
Né? Não é a doação inter vivos, depois a gente pode conversar sobre isso.
Uhum.
Então, a pessoa que morreu e que vai doar seus órgãos, né, a primeira coisa é assim, se eu sou um doador ou se tu és uma doadora, a primeira coisa que nós temos que fazer é comunicar aos nossos familiares. Porque a lei no Brasil exige que o familiar mais próximo da pessoa autorize a doação. Então, se a gente comunica, normalmente os familiares acatam o desejo daquela pessoa que faleceu, e os órgãos são removidos.
Uhum. Né?
Então, quem quer ser doador deve avisar a sua família, os seus amigos, olha, eu sou doador. Se acontecer uma coisa comigo, que eu vier a morrer, os meus órgãos deverão ser usados para transplantes.
Uhum.
A segunda coisa é que nós temos que ter a convicção, né, e a certeza, e que é uma verdade mesmo, que o diagnóstico da morte encefálica é um diagnóstico absolutamente seguro, porque ele é estabelecido, né, diante de uma legislação que existe no Brasil, que é bastante rigorosa do ponto de vista de técnico para confirmar a morte encefálica. Então, quando a pessoa está em morte encefálica, não passa mais sangue no cérebro. Do pescoço para cima, né, para a cabeça, não passa mais sangue. O cérebro está morto.
Uhum.
Então, se a gente desliga os aparelhos para as medicações, essa pessoa, em pouquíssimos minutos, param todos os sistemas vitais dela, coração, pulmão, para tudo de funcionar.
Uhum.
Então, tecnicamente, isso se chama morte encefálica. E os órgãos estão sendo mantidos viáveis às custas de aparelhos e de medicações. E isso é uma coisa que tem uma durabilidade. Depois, mesmo que se mantenha tudo isso, os órgãos vão capitulando, né, e vão deixando de funcionar.
Entendi. Então, por isso é até muitas vezes um momento delicado, né, doutor Roberto? Porque às vezes
sempre,
cabe à família tomar essa decisão, né?
É sempre um momento muito difícil, né? Sempre a família está vivenciando uma situação que é trágica para essa família. É um ente querido que está ali naquela situação, né? E a gente entende que isso é muito difícil para as famílias. Por outro lado, enquanto a gente está vivo, a gente facilita muito o trabalho da nossa família, dizendo, olha, é isso que eu quero.
Uhum.
Né? Porque aí a família não tem nem muito o que pensar. Né? Será que essa pessoa iria querer? Será que não iria querer? Não. Ele já disse, né, outras vezes, eu sou doador de órgãos. Então, além disso, o esclarecimento, né, é o ponto número 3 da nossa sequência, é sobre a necessidade da doação de órgãos. Né? Os transplantes, eles salvam muitas vidas ou tornam outras vidas mais longas e melhores. Né?
Uhum.
E se a gente não tem doadores, muitas pessoas vão falecer e outras vão deixar de ter uma qualidade de vida melhor.
Uhum.
Então, a necessidade social dos transplantes é muito grande. Né?
Uhum.
No Brasil, tem aproximadamente 20 mil pessoas esperando um transplante de rim, por exemplo.
Nossa.
É bastante gente.
É,
né?
Muita gente.
É. O número total de pessoas esperando uma doação no Brasil é quase 30 mil. Isso do levantamento da Sociedade Brasileira, da BTO, no final do ano passado, que ela faz um levantamento anual, né? Os dados de 2015 mostram isso.
Uhum.
Então é muito importante, né, que a doação de órgãos seja divulgada, que as pessoas esclareçam as suas dúvidas com um profissional de saúde a respeito disso, né? E que aquelas pessoas que acharem que, né, que querem ser doadores, que digam isso para os seus familiares.
Queria que o senhor falasse do coma, que acho que muita gente pode ficar com medo ou com receio. É. Se eu entrar em coma, será que vão doar meus órgãos? Eu poderia voltar? Não tem nada
não.
a ver, né?
Assim, não tem nada a ver, porque o coma tem diferentes graduações, né? Existe uma escala diante da qual a gente estadia qual é o status mental daquele paciente. A partir de um momento é dito que essa pessoa está em coma, e o coma tem diferentes níveis, e ele pode ser devido a múltiplas causas. E quando se faz o diagnóstico de morte encefálica, todas as causas reversíveis de coma são primariamente afastadas.
Uhum.
Então, intoxicações medicamentosas, principalmente, né, distúrbios muito importantes do organismo, por exemplo, uma insuficiência hepática importante, uma insuficiência renal importante, tudo isso é descartado antes. O diagnóstico da morte encefálica no Brasil exige a comprovação de que não há uma causa reversível para aquela situação e exige a comprovação de que não há atividade circulatória e elétrica no cérebro.
Uhum.
Então, o cérebro já não vive mais.
Entendi.
Né? E como o cérebro comanda tudo, o organismo está sendo mantido às custas de uma situação artificial.
Uhum. E aí, no caso da morte encefálica de um parente, de um ente querido, a família, o que ela precisa fazer, doutor Roberto, para autorizar a doação? É para os médicos mesmo que, elas,
é pros
que,
médicos
que a família
mesmo,
comunica?
Né?
Uhum.
É. Então, é assim, também, por legislação, a legislação dos transplantes no nosso país é muito boa, ela é muito cuidadosa, ela evoluiu ao longo do tempo e ela preserva aquilo que precisa ser preservado. Então, no Brasil inteiro, se um médico faz um diagnóstico de morte encefálica, ele tem o dever de comunicar isso, né, para a Secretaria da Saúde do seu estado.
Uhum.
E essa Secretaria da Saúde aciona a central de transplantes, né, aí são feitos os testes confirmatórios, né,
uhum.
E se essa pessoa se torna uma doadora, a partir daí a remoção dos órgãos. Né?
Entendi.
A obrigatoriedade da notificação da morte encefálica, aí quando isso é confirmado, se aquela pessoa pode ser doadora, a família é avisada pela equipe ou pelo profissional que está atendendo o seu familiar. E
uhum.
Dita, olha, o seu fulano, a dona fulana, né, infelizmente está num quadro irreversível de morte encefálica. Né? E aí, muitas vezes, a família já diz, ah, ele disse que era doador de órgãos,
uhum.
né? Aí se aciona o sistema da doação. Se não é o caso e a pessoa pode ser doadora de órgãos, muitas vezes o profissional ou alguém da equipe do hospital vai falar com essa família sobre se alguma vez essa pessoa teria manifestado a intenção de doar os órgãos, né? Ou se essa pessoa não manifestou isso durante a vida, o que, que a família acha disso,
uhum.
se eles consideram essa possibilidade. Tem que ser tudo feito com muito respeito e com muito cuidado por aquilo que nós falamos antes, né? É um momento muito difícil para as famílias.
Uhum.
E a gente tem que respeitar isso.
Quantas vidas essa pessoa pode estar salvando ou, na melhor das hipóteses, né, pode estar ajudando?
É, olha, são várias, tá? Depende, assim, de como os órgãos são utilizados. Mas pensa assim, ó, nós podemos usar um coração, né, o coração para um receptor, um pulmão para cada doente com uma doença pulmonar terminal até aí são 3 transplantes. O fígado muitas vezes é utilizado inteiro, outras vezes ele pode ser partido, então pode ser mais 1 ou 2, chegamos no máximo em 5.
Uhum.
Mais 2 rins, chegamos em 7. Mais o pâncreas, chegamos em 8. Né? E assim vai. Existem outros tipos de transplante mais complexos, como transplante de intestino, e tem também os transplantes de tecidos, né? Não falei das córneas, né?
Uhum.
Já chegamos em 10.
Nossa.
E assim a gente pode ir até 12 ou 13 transplantes a partir de um doador, né? Que seja um doador, como é que eu posso dizer, que tive uma pessoa que estava em boas condições clínicas e que infelizmente faleceu.
É que é muito importante a gente pensar nisso em vida, né, doutor Roberto?
É verdade.
Claro, ninguém quer pensar na morte, né, doutor Roberto? Mas é a única coisa que a gente tem certeza na vida, é desse momento, né?
Não tem dúvida, ninguém escapa.
Então, assim, eu acho que mesmo meio que pensar nisso, assim, de como isso pode ajudar. E também pensar que nós não estamos livres de precisar de um órgão também, né?
É verdade. E hoje em dia, né, na medida em que aumenta a longevidade da população, né, a população brasileira também está vivendo cada vez mais, as possibilidades de a gente mesmo ou alguém muito próximo de nós vir a necessitar de um transplante, ela aumenta progressivamente,
uhum.
né? E muitas vezes as pessoas se dão conta disso quando elas têm um ente querido que está precisando de um transplante e aquela doação não aparece, demora. E isso cria uma conscientização que ocorre da pior maneira possível, né? O melhor é nós termos conversas como, por exemplo, essa que nós estamos tendo agora, com a divulgação. Quem está ouvindo pode pensar, puxa vida, né? Será que eu quero ser doador? Ah, eu quero, porque eu posso beneficiar um número grande de pessoas. Ou se houvesse um familiar meu esperando, por exemplo, por um coração para transplantar, eu não gostaria que isso viesse logo e que ele não morresse numa fila de espera? Claro
uhum.
que eu gostaria, né?
Uhum.
É uma atitude muito correta do ponto de vista de fazer o bem, né, para os outros e para nós mesmos, na medida em que esse sistema funciona melhor.
É verdade. Você sabe que eu tenho na família do meu marido o caso de um tio dele, tio mesmo,
uhum.
né, o irmão da minha sogra, que precisou de um transplante de rim. Ele ficou muito tempo esperando. Já estava sem esperança, estava muito fragilizado, pois ele conseguiu, foi assim uma... Uhum. A gente considera um golpe de sorte até, né?
Claro.
Porque
e
ele
foi,
já estava
num... foi uma coisa boa para ele, não
Mas
foi?
Foi um renascimento, doutor Roberto, é isso que eu quero falar para os ouvintes. De fato, foi um renascimento e ele está ótimo, isso já tem pelo menos uns 5 anos.
E sabe que hoje em dia... grande maioria dos transplantes funciona muito bem
uhum.
e salva aquelas vidas, né? E o sucesso dos transplantes no mundo inteiro e no Brasil também, entre nós, ele aumenta progressivamente,
uhum.
né? Os resultados são cada vez melhores. Então, é um tratamento que salva uma vida, né? Ou várias vidas, tem uma alta chance de sucesso. E quando a gente morre, o que a gente faz com os órgãos? Né?
Uhum.
Se ele não doou eles, o que acontece com eles? Morre tudo com a gente, né?
Uhum.
E ninguém se beneficiou disso.
É verdade, doutor Roberto. Agora eu prometi que ia falar dos órgãos que a gente pode doar em vida, né?
Uhum.
E aí, quais são? Eu sei que os rins, acho que o senhor comentou, né?
O transplante mais popular, por assim dizer, em vida é o transplante de rins, né?
Uhum.
Nós temos 2. Se uma pessoa tem 2 rins bem saudáveis, não tem outras doenças que possam vir ali a cometer os rins no futuro, etc., ela pode, em princípio, né, passa por uma avaliação bem rigorosa e pode ser doadora de rins.
Uhum.
Um outro órgão, que é um órgão único, mas que em algumas situações se pode fazer o transplante removendo uma parte dele, é o fígado.
Uhum.
Né? Então, muitas vezes, se remove uma parte do fígado do pai ou da mãe para transplantar numa criança que precisa. Né?
Uhum.
De acordo com a configuração anatômica do fígado do doador, isso pode ser feito. Outras vezes, não pode.
Uhum.
Né? Outro tipo de transplante que pode ser feito é um transplante pulmonar inter vivos. Retira uma parte do pulmão e transplanta numa outra pessoa. Então,
uhum.
esses são os principais, né?
Uhum.
Há outros órgãos que é impossível doar em vida.
Uhum.
Ou tecidos, córnea não pode, coração não pode, pâncreas não pode. Mas esses 3 que eu te falei, se faz rotineiramente, tem centros no Brasil que fazem isso e com bons resultados.
Perfeito. Olha, doutor Roberto, eu fico muito feliz de ter contado com a sua participação, de ter, né, tido essa conversa. Acho que, sabe, ficou muito explicado e acho que os ouvintes vão levar esse debate para as famílias, né?
Tomara,
é o que eu espero também, que na verdade esse debate não é sobre a morte, é sobre a vida, né?
Exatamente, né? É verdade. Posicionaste muito bem.
Tchau. Conversei com o Dr. Roberto Manfro, presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos.